Glória a Deus. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a nossa campanha. A gente está numa campanha de oração aqui na nossa igreja. Se você não sabe, né, ela se chama Coisas Maiores, está aqui, está na tela, está em todo lugar da igreja, para a gente juntos falar sobre o mesmo assunto. E eu estava orando, pensando sobre essa noite e olhando para a palavra de Deus e sabe, para a gente, quantos querem viver coisas maiores? Primeiro, né? É importante eu entender se você está afim de viver coisas maiores, porque se não tiver, talvez isso aqui não se aplique tanto a você. Se você está tranquilo com a maneira que a sua vida está sendo levada, um dia após o outro, vivendo aí do seu jeito, ok. Mas eu quero te dizer que existem sim, com o Senhor, coisas maiores que a gente pode viver. Nós temos uma vida para gastar para o Senhor. Nós temos uma vida que Ele nos deu, esse presente, esse dom, para entregarmos para Ele. Eu gosto muito de uma frase que está no livro O Senhor dos Anéis e também na adaptação do cinema, onde o personagem diz assim: tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Você recebeu de Deus uma vida, dias, fôlego de vida, os anos que você já viveu. E a pergunta que fica é: o que nós vamos fazer com esse tempo que foi dado para a gente? E sabe, se você estiver acostumado, acomodado, você vai viver o dia a dia, a rotina normal que esse mundo, que o nosso tempo nos oferece. Mas existe, como o nome da campanha está nos convidando a viver, coisas maiores. Existe uma vida com mais plenitude, com mais poder, com mais presença e graça de Jesus. Agora, como que a gente pode viver isso? Um dos comos é entregando. Sabe, se você quer viver coisas maiores, você precisa entender que em algum momento da sua vida você vai precisar fazer entregas. Você vai precisar fazer renúncias, você vai precisar colocar nas mãos de Jesus algumas coisas que Ele vai pedir, que a palavra dEle está deixando claro, para que você viva de fato uma vida significativa. Quando a gente olha para a história, os grandes homens e mulheres de Deus da história, eles entregaram coisas em favor daquela causa. A gente olha, por exemplo, para Martin Luther King. Ele tinha uma causa que ele defendia, que ele pregava, e por isso ele ia e se expunha diante de uma multidão discursando sobre aquela causa. Ele entregou a vida dele, ele entregou os dias dele, a energia dele, o fôlego dele em favor dessa causa. Se a gente volta um pouco mais e vai para Martinho Lutero, num tempo em que as distorções bíblicas eram pregadas, num tempo onde poucos tinham acesso à palavra de Deus, onde muitos acreditavam ser necessário um outro intercessor, além de Jesus, para se aproximar de Deus, Martinho Lutero se levanta para trazer um renovo para aquele tempo da igreja. O que ficou conhecido como reforma protestante. Hoje, se nós temos acesso à palavra de Deus e entendemos que ela, e única e exclusivamente ela, é o mais importante, a escritura, é porque um dia esse homem se expôs, esse homem entregou a vida dele. Mas nós temos outros nomes, como William Carey. William Carey foi chamado para ser missionário na Índia. Sofreu muito. E então, em um momento, ele começa a traduzir a Bíblia para os idiomas, para os dialetos. E, de repente, todo o trabalho dele de anos pega fogo. Um incêndio queima todo o trabalho de William Carey. E ele, desanimado, entende de Deus que era hora de recomeçar. E começa de novo a traduzir, a fazer o trabalho, a se debruçar sobre as escrituras para que o povo, que ele foi chamado para pregar o evangelho, pudesse ter acesso. Ele entregou a vida dele por isso. E nessa noite, meus irmãos, a pergunta que eu creio que Jesus está me fazendo e fazendo para a gente como igreja é: o que nós estamos fazendo com a vida que a gente tem? Nós estamos dispostos a entregar? Será que nós, assim como os discípulos ouviram da boca de Jesus, estamos dispostos a ouvir todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna? Faz parte da identidade de seguir a Jesus, a entrega, deixar coisas. E nessa noite eu quero olhar para um texto junto com vocês, de uma entrega radical. E falar sobre esse tema: é tudo ou nada. Para você viver coisas maiores, você tem que entender, é tudo ou nada. Você quer ainda viver coisas maiores? Já desistiu no é tudo ou nada aqui? Vamos junto então? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6, nós vamos olhar para esse texto conhecido e aprender um pouco sobre entrega juntos aqui. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Mateus 26, versículo 6: Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E em verdade lhes digo que onde quer que esse evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que ela fez será contado em sua memória. Essa é a história de uma situação onde Jesus estava à mesa com seus amigos, um pouco antes de ser preso, de ser crucificado, ter entregado a sua vida na cruz por nós, e ele está ali à mesa com os seus amigos. A Bíblia fala que uma das pessoas sentadas à mesa tinha sido ressuscitada. Era uma pessoa que tinha morrido, Jesus foi lá e ressuscitou, Lázaro. Mas à mesa também tinha uma mulher, e essa mulher em determinado momento pega um vidro de alabastro, com um perfume precioso, caro ali dentro. Alguns comentaristas vão dizer que esse vaso de alabastro com esse perfume dentro era presente para um rei, porque a própria Bíblia diz, ele valia o salário de um ano de trabalho. Então não era coisa pouca, né? E você sabe, você já deve ter comprado um perfume ou ganhado um perfume bom que você gostou, você quer economizar, não é verdade? Você vai lá daquele, sabe? E entra no meio assim, sabe, esfrega assim, e às vezes mistura com um pouco de álcool, com alguma coisa, para render mais, porque é muito bom. Mas essa mulher, ela tinha esse perfume precioso, e quando ela está à mesa, ela olha para Jesus, ela toma uma atitude um pouco estranha. Estranha, eu digo, porque a Bíblia diz que todos acharam estranho, e eu tenho certeza que nós, se nós estivéssemos lá, nós também acharíamos. Ela pega e quebra esse perfume no meio ali da situação social, estava todo mundo conversando, e ela derrama esse perfume por completo sobre Jesus. Outro evangelho vai dizer que ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Foi um momento de adoração radical daquela mulher. E todos ao redor ficaram indignados e ficaram comentando: poxa, para que fazer isso? Que desperdício! Negócio caro desse, a gente podia vender, dar para as ONGs aí, ajudar os pobres, a gente podia distribuir pão para todo mundo. Por que que ela fez isso? Agora Jesus vai dar uma bronca nos discípulos, como ele fazia algumas vezes. E mais do que isso, vai exaltar a atitude daquela mulher. E mais do que isso, vai dizer: essa história vai ser contada. E hoje eu estou aqui contando. Está se cumprindo o que Jesus disse que ia ser feito. Talvez foi uma dica dele para os discípulos: ó, quando vocês forem escrever o que está acontecendo, coloquem isso lá. Por que que Jesus gostou dessa atitude? Vamos juntos olhar para a entrega dessa mulher aqui, que viveu coisas maiores, que ficou marcada na história, para aprender e entender como nós aqui podemos viver coisas maiores. A primeira coisa é: a entrega vem quando a gente olha para Jesus. A entrega vem quando nós olhamos para Jesus e contemplamos a Ele. Essa mulher, ela não olhava para Jesus como um conjunto de ideias apenas. Ela não via Jesus apenas como um mestre que passou, um desconhecido. Ela tinha marcas na vida dela de quem Jesus era. Ela tinha marcas ao redor dela, ela olhava para o lado e via um homem que tinha ressuscitado. Quando ela olha para Jesus, a resposta que o coração dela, de uma maneira radical, dá, é entregar tudo que ela tinha. Sabe, talvez nós tenhamos tanta dificuldade em fazer entregas, porque a gente não olha para Jesus. Os nossos olhos estão em outros lugares. O nosso coração está em outros lugares. Jesus, para você, ele é uma ideia boa, ele tem bons ensinamentos, mas você não contempla ele no seu dia a dia. Sabe, a Bíblia fala por diversas vezes da importância de nós termos essa proximidade com o Senhor. Ela fala para a gente entrar no quarto, no secreto e falar com Ele. A gente vê no exemplo de Daniel no meio da Babilônia, vários ensinamentos diferentes daquilo que a palavra de Deus trazia, ele por 3 vezes ao dia orava. Por quê? Porque nós, na nossa vida, nesse mundo, nessa cultura, precisamos manter os olhos em Jesus. Porque senão vai ser difícil entregar. Vai ser difícil abrir mão, vai ser difícil dizer não e dizer sim para o que Jesus nos pede. Se para você Jesus é só o programa do sábado à noite e depois, durante a semana, você esquece que ele existe, entregas serão desafios enormes. Agora aquela mulher olhou para Jesus e ela falou: O que eu tenho? O que eu tenho de melhor? O que eu posso entregar para ele? Como que eu posso mostrar para ele o quanto eu amo? Como que eu posso mostrar para ele que ele é o meu Senhor, que ele é o meu Rei? Jesus não pediu para ela fazer isso. Jesus não falou: e aí, o que vocês vão me entregar nessa tarde? Ela sentiu, ao olhar para Jesus, o desejo de entregar, de adorar. Adoração é isso, nós estamos aqui hoje entregando. Um culto é adoração e adoração é entrega. Ainda que nós sejamos abençoados, amém? Ainda que você receba uma palavra que te encoraja, ainda que você receba uma oração que te abençoa, ainda que Deus fale com você e isso seja bênção para você, um culto é uma entrega. Nós estamos reunidos aqui entregando coisas para o Senhor. Amém? Você entregou a sua vida para Jesus. Entrega para vivermos coisas maiores. Essa mulher, quando olhou para Jesus, contemplou e percebeu que nada era tão valioso quanto Jesus. A gente cantou isso agora há pouco. Ele é o mais belo entre milhares e milhares e milhares, porque ele é o mais, que os nossos olhos, né, ficam fixos nele. Mantenha os olhos fixos em Jesus, vai ficar muito mais fácil fazer as entregas. Eu gosto da história de um missionário chamado Nathan Borlow. Ele era um médico e ele recebeu o chamado de Deus para trabalhar na Etiópia com algumas pessoas que tinham uma doença muito comum ali em regiões onde a terra tem substâncias vulcânicas e tal, acho que é linfedema, se eu não me engano, tá? Ou linfodema, alguma coisa assim. E a perna das pessoas ficam inchadas, ficam deformadas, e ele foi para lá como missionário para pregar o evangelho, mas também para tratar dessas pessoas. E ele ficou lá e em determinado momento ele acordou com aquela dor de dente. Quem aqui já teve dor de dente aí? Ruim demais, né? Aquele negócio latejando assim. E ele então, aquela dor estava piorando, ele liga, ele entra em contato ali com a agência missionária dele, vão buscá-lo, levam ele para outra cidade onde tinha o dentista lá, e lá o dentista arranca aquele dente, começa o tratamento, fala: ó, tá tudo bem, pode voltar. Ele fala assim: não, pode arrancar os outros. Aí o dentista não entende e fala: não, era só aquele que estava com problema, fica tranquilo. E o missionário diz assim: não, eu quero que você arranque todos, porque eu não quero correr o risco de ter que sair do campo missionário, voltar para cá, para tratar um dente, enquanto as pessoas precisam ouvir a mensagem, precisam de tratamento. Nathan entendeu que eram os dentes que ele precisava derramar diante de Jesus. O que você precisa entregar diante de Jesus? Quais são as coisas que hoje Jesus está falando? Entrega? Eu que te dei mesmo? Ou talvez nem foi ele que te deu, são coisas que você foi pegando no caminho e achando que foi ele, e não foi. Hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te revelar as entregas que você precisa fazer se você quer viver coisas maiores. Agora, além disso, a gente precisa entender que as entregas que Deus nos pede não são lógicas, pelo menos não humanamente. Quando olham para aquele perfume derramado, o que eles falam? Que desperdício. Para que fazer isso, meu Deus? Eles pensaram isso, eles falaram isso. Eles já fizeram planos com dinheiro que poderia ter arranjado com aquele perfume. Não era lógico para aqueles discípulos jogar aquele perfume fora. Sabe, não vai ser lógico para os seus colegas da faculdade você se guardar puro durante todo aquele período. Não vai ser lógico para as pessoas ao seu redor você entregar um dia de descanso, que seria o seu final de semana, para servir ao Senhor na igreja. Não vai ser lógico para as pessoas você entregar parte dos seus recursos para irmãos que você conheceu hoje, que estão no outro lado do mundo falando de Jesus. Não parece lógico algumas entregas que Deus nos pede. Mas é porque a lógica humana joga com regras humanas. Vai chegar um dia em que nós nos sentaremos, nos apresentaremos diante daquele que criou todas as coisas. E nesse dia nós seremos julgados não pela lógica humana, mas pela lógica do reino de Deus. Naquele dia o dinheiro que você tem no banco não vai contar. Naquele dia o prazer que você desfrutou durante toda a sua vida não vai contar, você aproveitou a vida. Naquele dia o que vai contar foram as entregas que você fez por amor a Jesus. Foram os dias em que você andou uma milha a mais. Foi o dia em que você respirou fundo e amou. foi o dia que você fez pelo próximo aquilo que você gostaria que fizessem por você. É nesse dia que nossas entregas serão colocadas como adoração a Jesus, e Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Não só num culto onde nós nos reunimos, mas no dia a dia, nas nossas dificuldades, no dia que a gente não quer fazer o certo. É nesse dia que a oferta tem mais valor. Nós precisamos entender isso. Olhamos para Jesus, a resposta é entregar. E por mais que todos ao redor olhem feio para a gente, se estamos honrando a Jesus, é o que basta. Que todo temor de homens vá embora do seu coração. Você universitário que enfrenta, sim, muitas oposições. Você que tem família que não segue a Jesus, que também recebe oposições. Ame, seja como Jesus. E saiba que você está honrando a Ele com as entregas que você faz todos os dias, honrando. Então lembre-se, quando você estiver na tua aula, fazendo o que é certo, você está derramando perfume. Quando você estiver na tua casa fazendo o que é certo, você está derramando perfume. Quando você tiver uma oferta muito boa, mas que não é boa pra, na lógica do reino de Deus, você está entregando perfume. Você está dizendo que aquilo não é mais importante para você do que o teu compromisso com Jesus. Romanos 12, 2 diz isso: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A lógica humana não faz sentido. Para a lógica humana não faz sentido as entregas que Jesus vai te pedir. Esteja pronto a receber críticas, a ouvir pessoas não entendendo, pois não vai fazer sentido. Agora, além disso, essa entrega feita daquele perfume foi uma entrega radical, como eu disse. E sabe, meus irmãos, a gente tem o costume de entregar, mas mais ou menos. É como se a gente entregasse a vida, mas depois de uns anos, metade da vida a gente já pega de novo. Não, eu entreguei minha vida para Jesus. Ah, é? Será que você está seguindo tudo o que Ele te pediu ainda? Ou será que você já deu um jeitinho já? Você já amoldou já o padrão ao seu padrão, às suas vontades? Nós precisamos entender que entregas radicais fazem parte da nossa vida. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 14, no versículo 25. Olha o que estava acontecendo: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aqui Jesus vai falar para a gente pensar se de fato a gente quer fazer isso. Aqui Ele já está deixando claro que existe uma entrega, que a gente precisa pensar: puxa, eu vou seguir Jesus? Eu estou disposto? Ele vai dizer: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar? Jesus está falando: olha, ser, me seguir, andar comigo, ver o que eu estou fazendo é uma coisa. Agora, ser meu discípulo, faz as contas aí. Analisa bem. Porque vai ter momentos que você vai precisar dizer não para si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Talvez para você soe radical. Talvez você já tenha ouvido que é radical demais. Eu lembro que quando eu me converti aos 15 anos de idade, eu fui para aula, para o colégio. E eu falei para os meus amigos que eu tinha virado crente. Aí eu falei: vocês vão continuar sendo meus amigos? E um deles falou: se você não ficar radical. Mas tem como não ser radical? E gente, entenda, quando eu falo radical, tem a ver com a raiz, tem a ver com a essência. E não com ser explosivo, brigar com todo mundo e mandar todo mundo para o inferno. Não é nada disso. Mas tem a ver com viver de fato que a Bíblia ensina. Não é radical demais quando a gente olha para a cruz? Aquilo foi radical. Quando a gente olha para Jesus, o Filho de Deus, pregado num pedaço de madeira, humilhado diante dos homens, aquele que não tinha pecado, o Cordeiro de Deus, pregado lá, sendo ofendido pelos homens. O que segurou Ele lá foi o amor que Ele tinha por nós e a missão que Ele tinha recebido do Pai, de reconciliar-nos com o Pai. Então, quando eu olho para Jesus e quando aquela mulher olhou para Jesus, não foi radical demais quebrar aquele perfume? Assim como não deve ser radical demais para você o que Jesus te pede. Não deve ser radical, sabe por quê?
Porque existe bênção. Existe uma bênção em obedecê-lo. Existe um brilho diferente naqueles que andam entregando com as mãos leves o que Jesus pede. A gente tem mãos leves e entrega. Se a gente quer viver coisas maiores como igreja, meus irmãos, e como igreja, lembre-se, não estou falando só dos nossos ajuntamentos, mas estou falando da tua vida, fazendo a diferença onde você está. Você precisa entender, sim, que é radical, que você tem que ser firme nas suas convicções, que você tem que fazer o que Jesus pediu para você fazer, e não só não fazer o que Ele pediu para não fazer, tá? Não fique só com um negativo, fique com um positivo. Jesus pede para a gente ser generoso. Jesus pede para a gente fazer para o próximo o que gostaria que a gente que fizessem por nós. Jesus nos pede para amar sacrificialmente, a ponto de Ele contar a parábola daquele homem que está passando, vê uma pessoa que tinha sido assaltada na beira do caminho, leva ele para uma hospedaria, paga com o dinheiro dele para aquele homem descansar e ser tratado. Jesus nos pede coisas lindas e que se a gente fizesse, mudaria o nosso ambiente, perdoar 70 vezes 7 e até mais. Se nós vivêssemos radicalmente o que Jesus disse, o Sermão do Monte, a gente ia ver a diferença que faz. Por quê? Porque quando a gente entrega, todos são abençoados. Todos são abençoados com a sua entrega. A nossa igreja, ela tem mais de 100 anos, você sabe disso. E ela foi construída, e ela, na sua história, tem pessoas que fizeram entregas. Se nós estamos aqui hoje, numa igreja boa de estar, adorando a Deus, temos um culto especial para as crianças de todas as idades, se nós temos uma transmissão, toda essa estrutura, foi porque pessoas entregaram recursos, energia, seus dias, vieram para cá cansadas depois de uma semana de trabalho. Se nós temos acesso à palavra de Deus, foi porque na história pessoas entregaram em favor dessa missão da palavra de Deus chegar às nossas mãos. Se você está aqui nessa noite, provavelmente alguém também entregou algo, alguém também se expôs, alguém também chegou para você e falou: vamos na igreja comigo? Ou falou de Jesus para você em outro ambiente? Quando nós entendemos a dinâmica do reino de Deus de entrega, a gente começa a viver coisas que a gente não viveria sem isso. O reino de Deus é assim: você entrega e você é abençoado e abençoa muitos outros. Então eu estou falando sobre entrega porque a Bíblia é cheia de entregas. Abraão com seu filho. Eliseu, quando recebe o chamado, entrega o que tem. Os discípulos largam suas redes e deixam a vida lá em stand-by para seguir a Jesus. O que que Jesus está pedindo para você nessa noite? O que que você precisa de uma vez por todas entregar nas mãos dele? Talvez sejam coisas ruins, que obviamente você precisa entregar, hábitos, práticas suas, pecados, e você precisa entregar. Chega, dá um basta nisso. Hoje é o fim. Começa uma nova história, uma nova vida, não dá para ficar remendando. Nasce de novo, entrega de verdade. Agora talvez você precise entregar sonhos. Isso é difícil. Você está agarrado nesses seus objetivos, nesses seus sonhos. E Jesus está falando: olha, não é por aí. Ou só me entrega. Talvez você vai receber de novo, mas pela fé, por me amar mais, me entrega. Meus irmãos, nós temos uma vida para viver. E essa vida precisa ser derramada diante de Jesus. Não adianta a gente ficar correndo atrás só dos nossos objetivos de acúmulo, de reter, enquanto tem uma missão tão grande pela frente. Sabe, eu gosto muito de filme, eu comento aqui de vez em quando, e uma coisa que me irrita profundamente em filmes e naquelas histórias de aventura e de batalhas e de heróis é quando tem um traidor ou um covarde. Sabe aquele que foge na hora que pega fogo a batalha? Ou aquele que entrega os amigos? Ou aquele que retrocede, volta para casa e não tem mais ele na história? Sabe, meus irmãos, eu não quero ser assim. Eu não quero ficar no conforto da minha barraca enquanto a batalha está pegando fogo lá fora. Enquanto pessoas precisam conhecer a Jesus, enquanto meus amigos do colégio, os meus colegas do trabalho, a minha família precisa de oração, precisa de alguém que se posiciona. Eu não quero ser alguém que está dentro da minha barraca, no conforto quentinho, enquanto tem irmãos que estão pregando o evangelho em outros lugares sem recursos. Eu não quero que a minha vida seja de um covarde que retrocede, que só porque está difícil, abandona. É difícil? É, tem dias que é cansativo? Tem. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos sozinhos nessa missão. Nós temos uns aos outros. Nós podemos viver coisas maiores. Você ainda quer viver coisas maiores? Então você precisa entender nessa noite que você precisa fazer entregas. Talvez a entrega seja da sua vida. O teu caminho por completo. Quando a gente entrega a vida é tudo. Tudo. Os planos mudam, agora você apaga, passa a borracha e fala: vamos lá, vamos reescrever, Jesus. Agora eu reescrevo contigo. Talvez tenha relacionamentos que estão te afastando de Jesus que você tem que entregar nessa noite, eu não sei. Mas nós vamos orar e vamos pedir para Jesus falar com a gente sobre o que nós devemos entregar. Você está disposto? Você quer, de fato, fazer a tua vida valer a pena? A gente vai orar juntos agora. Eu vou te convidar a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos orar. E eu vou pedir para você não se distrair, nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo dele está aqui, a palavra dele foi pregada, e agora é uma pergunta que a gente vai fazer para Jesus. Jesus, o que eu preciso entregar? Eu te desafio a fazer essa oração agora, feche os seus olhos. Começa a pensar na maneira que você tem vivido. Talvez você chegou aqui sem nenhum caminho, você só está vivendo. Então hoje é o dia de entregar o seu caminho ao Senhor. Faz essa oração, meu irmão. Não vá embora sem fazer essa oração de todo o seu coração. Olhe para Jesus agora. Lembre da entrega radical que ele fez. Lembre do amor tão grande que ele tem por você. Lembre do dia que ele te resgatou do reino das trevas e trouxe você para o reino da maravilhosa luz dele. Lembra do dia que seu coração foi cheio de esperança. Peça, Senhor, fala comigo, eu não quero deixar de viver coisas maiores, eu quero entregar, Jesus. Faça essa oração, meu irmão, insista, olhe para Jesus, se veja à mesa com Ele. Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está aqui nessa noite. E Ele te pede entrega. Entrega porque tem coisa boa vindo. Entrega porque você pode confiar em mim. Entrega porque os meus planos são maiores, os meus pensamentos são mais altos. Entrega, eu estou vivo, eu estou ao seu lado. Confie em mim. Meus irmãos, eu quero seguir o conselho, o exemplo dessa mulher que a gente leu na Bíblia hoje. Eu quero fazer mais do que o meu coração diz para eu fazer. Eu quero entregar tudo, você está entendendo? Então, de maneira sincera, de todo o seu coração, se você quer entregar algo para Jesus, eu vou te convidar a vir aqui para frente e se ajoelhar junto comigo na presença desse Jesus, confiando que Ele recebe a sua entrega e proporciona coisas maiores. Será que você pode sair do seu lugar e vir para cá? Venha, saia do seu lugar. Se Jesus falou com você, venha aqui para frente. Faça a sua entrega nessa noite. Não tenha vergonha do que os outros vão pensar. Ai, desperdício. Para que isso? Precisa mesmo? Eu quero te convidar a vir aqui para frente, se colocar diante de Jesus, aos pés dEle, e orar, entregando a sua vida, o que Ele te pediu, o seu coração, a sua juventude, o seu relacionamento, a sua família, o seu trabalho, os seus dons. Será que você consegue derramar diante de Jesus hoje o que é mais precioso para você? E dizer para Ele que Ele é mais precioso do que isso? Faça a sua entrega, sincera, radical. você ainda está no seu lugar, meu irmão, entrega. Vem. Se coloca diante dele. Não é o lugar, mas é a entrega. Chega de ser apático, de fazer as coisas do seu jeito. Olhe para Jesus e adore Ele de todo o seu coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença majestosa, Jesus. E assim como aquela mulher olhou para o Senhor naquele dia, nós olhamos para o Senhor e te dizemos: não existe nada, nada mais precioso em nossas vidas do que o Senhor, Pai. Quando olhamos para o Senhor, nos lembramos do dia que o Senhor nos tocou, tocou o nosso coração, nos transformou, Deus. Nos lembramos das nossas curas, dos novos caminhos, da transformação, dos milagres. Jesus, hoje aqui nós queremos dizer: nós entregamos, nós quebramos esse vaso precioso, porque o Senhor é mais precioso. O Senhor é mais precioso, Jesus. Deus, recebe, Deus, a entrega dos meus irmãos, recebe os nossos corações, as nossas vidas nessa noite, Jesus. Se nessa noite você está aqui, meu irmão, e nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca entregou o seu caminho de fato a Jesus, nunca fez uma oração dizendo: Jesus, o Senhor é o meu rei, eu quero te dizer, essa é a principal entrega que você precisa fazer. Por isso, nessa noite eu quero te dar a oportunidade de fazer isso, porque isso vai mudar a tua vida. Mudou a minha em 2006, em fevereiro, dentro de um carro, quando falaram Jesus para mim e eu fiz essa oração. Eu nunca mais me senti sozinho, sem esperança. Passo por problemas, sim, mas tem alguém ao meu lado. Jesus, o Filho de Deus, o Santo Espírito dele. Se nessa noite você quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão onde você está. Levante sua mão, não tenha vergonha. Entregue, entregue, levante sua mão, acene com alegria, entregue a sua vida para Jesus. Você que levantou sua mão, meu irmão, eu vou te pedir para você vir até aqui à frente, tá? Fica em pé aqui, vem aqui com a gente, nós estamos orando juntos. Venha para cá, saia do seu lugar, saia do seu lugar. Como eu disse, é uma decisão que você precisa tomar. Deus está mudando a sua história, Deus está te dando um novo caminho para viver. Você que levantou sua mão, vem para cá, a gente vai orar juntos, não deixe de vir. Vem para cá, isso, nós estamos esperando você, venha. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Pode? Jesus está vivo, está aqui. Isso é adoração, isso é entrega, esse é um novo tempo. Você que está entregando a sua vida para Jesus, eu vou pedir para você orar junto comigo essa oração, crendo que o Filho de Deus está ouvindo a sua oração. Então você que está entregando a vida para Jesus, vou pedir só para você levantar sua mão. E você vai orar assim junto comigo, fecha os olhos. Ora assim: Senhor Jesus, eu entendi que preciso do Senhor. Eu entendi que preciso de salvação. Por isso hoje eu entrego a minha vida, o meu caminho nas suas mãos. Me dá a salvação, me dá o teu Espírito, me dá o perdão dos meus pecados, me dá uma nova vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar juntos aqui por esses irmãos e também fazendo o nosso tempo de entrega a Jesus. Ele está aqui. Feche os seus olhos, todos nós. Vamos orar: Senhor, obrigado. E eu te peço que os nossos olhos estejam no Senhor, que a sua presença seja mais preciosa do que qualquer outra coisa na nossa vida. Eu te peço que esses irmãos que entregaram a vida ao Senhor possam viver um novo tempo a partir de agora. Cumpre a tua promessa, Senhor. Que nada roube a mensagem dos corações deles. Que um novo tempo comece, assim como os meus irmãos que estão aqui entregando, fazendo entregas importantes em suas vidas. Deus, recebe, fala com eles, mostra que vale a pena. Jesus, dá direção. Mostra coisas maiores. Deus, nós queremos gastar a nossa vida do jeito certo, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar em pé. Eu quero pedir para todos nós aplaudir a Jesus. Ele merece a nossa honra, a nossa adoração, o nosso louvor.